Cristóvão Buarque alerta que tolerância do governo pode estimular turismo sexual na Copa do Mundo.
Angela Portela relata a ação de quadrilhas de tráfico de pessoas em Roraima. Vítimas são mulheres que são obrigadas a se prostituir no Brasil ou em países vizinhos.
Comissão aprova projeto que legaliza plantio de cana-de-açúcar em áreas já degradadas do Cerrado Amazônico.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou a tolerância das autoridades com a exploração sexual de menores, mesmo havendo tantos órgãos governamentais que poderiam enfrentar essa prática.
Ele citou reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, com denúncia de que o turismo sexual leva meninas indígenas a vender a sua virgindade por brinquedos, chocolate e até R$20.
Eu imagino quando essas notícias saem lá fora, e saem. O que pensam os jovens que estão querendo vir para a Copa do Mundo, não só para assistir jogadores de futebol em campo, mas também para, nos horários entre os jogos, se divertirem usando isto que é uma imagem do Brasil lá fora, um país que tolera turismo sexual.
A senadora Ângela Portela, do PT, denunciou a exploração sexual de mulheres, algumas delas adolescentes e até crianças, que são levadas de Roraima e do Amazonas para trabalharem em boates de Georgetown, capital da Guiana.
Segundo Ângela Portela, essas mulheres são apenas mais algumas vítimas do tráfico internacional de pessoas, que no Brasil atua em 131 rotas, principalmente em regiões mais pobres.
A senadora contou que as vítimas são seduzidas por falsas promessas e, quando chegam ao destino internacional, têm o passaporte retido e são obrigadas a trabalhar para custear a passagem aérea e as despesas com hospedagem.
Relatos colhidos de pessoas que não podem aparecer revelam que no mercado do tráfico de seres humanos, uma menina vale cerca de R$ 1.500 para fins de exploração sexual em Roraima. Se for menor de 18 anos e sem experiência no mercado do sexo, a menina vale ainda mais. As meninas traficadas, geralmente com idade entre 12 e 17 anos, são levadas para prostíbulos em Manaus ou para o Suriname.
Ângela Portela disse que também existem as rotas destinadas ao mercado interno. Ela contou ainda que as vítimas podem ser levadas ao trabalho escravo ou também serem mutiladas por causa da retirada de órgãos humanos.
Comissões. A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que autoriza o plantio de cana-de-açúcar em áreas do Cerrado Amazônico que já foram alteradas pelo homem.
O autor da proposta, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, acredita que a aprovação vai estimular a produção de etanol, sem, no entanto, permitir o avanço da cultura da cana-de-açúcar em áreas ainda preservadas.
Também o senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, concorda com a tese de Flecha Ribeiro.
É, para deixar claro, não há desmatamento com esse projeto, para deixar bem claro, para que todos possam entender que não há desmatamento com esse projeto.
Essa proposta segue para análise da Comissão de Meio Ambiente.
Já as comissões de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Regional e Turismo vão discutir formas para recuperar a lavoura de cacau que sofre por conta da falta de incentivos e doenças que atacaram as plantações. Repórter Roberto Fragoso.
O senador Benedito de Lira, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, lembrou que a produção de cacau já foi uma importante atividade econômica no Brasil e que, com incentivo do Estado, pode retomar sua posição de destaque.
O cacau era como o café nos tempos de hoje e, atualmente, a indústria sucroalcooleira ocupa um espaço considerável apesar das dificuldades porque passa o setor. Mas, em decorrência das pragas, logicamente que a produção cacaueira teve um declínio considerável com especialidade no estado da Bahia, o berço do cacau brasileiro.
O senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, disse que seu estado já foi um produtor significativo de cacau, mas hoje a produção está paralisada, principalmente em função de doenças.
Precisamos fazer com que haja estímulo ao produtor para que ele possa ter não só o preço, mas também capacidade de produção. E a vassoura de bruxa, eu também sou um pequeno produtor de cacau, tenho uma área de 10 hectares e está abandonada, porque exatamente não há estímulo nenhum, não há quem queira nem tocar o cacau, não há nem parceiros os que queiram lidar com a agricultura, com essa fase da doença que dá no cacau, sobretudo a vassoura de bruxa.
E a CPI do Congresso Nacional, que apura a omissão dos órgãos dos governos em relação à violência contra as mulheres, está no Rio de Janeiro.
A comissão fica na cidade até amanhã, onde visitará entidades responsáveis pelo atendimento de mulheres vítimas da violência doméstica.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, relatora da CPI, disse ser possível encerrar as investigações ainda neste mês.
Para que em dezembro a gente tenha apresentação do relatório, no final da primeira quinzena de dezembro. Até o dia 15, tudo estará concluído.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, criticou a falta de sensibilidade do governo federal, que não vacila em emprestar milhões de reais para a construção de estádios para a Copa do Mundo, mas se recusa a cumprir decisão judicial que obriga a União a indenizar os beneficiários do Fundo Aeros de ex-empregados da Varig e Transbrasil.
Após prometer cumprir a decisão da Justiça Federal que obrigou a União a indenizar os beneficiários do Aeros, o governo recorreu da decisão, lamentou Álvaro Dias, numa clara manobra para retardar o pagamento que é devido aos aposentados.
Renovamos o nosso respeitoso apelo ao Poder Judiciário. A causa é justa, legítima e tem consolidado amparo legal. Essa tortura imposta aos aposentados do Aeros precisa cessar.
A senadora Ana Mery, do PP Gaúcho, comentou que os analistas receberam mal as regras anunciadas pelo governo para a renovação dos contratos de concessões do setor de energia que vencem até 2017.
Essas renovações estão entre medidas previstas para ajudar a baixar o preço da energia. Mas justamente as novas tarifas sugeridas pelo governo estariam gerando insegurança jurídica, segundo a senadora.
Ana Mery advertiu que o crescimento do país exige o aumento da produção de energia. Por isso, são necessárias regras que atraiam os investidores privados com uma política clara para o setor. Ela também deu algumas sugestões para o país produzir mais energia.
Podemos, por exemplo, debater formas de aumentar os investimentos em pequenas centrais hidrelétricas, pois apresentam um retorno mais rápido em termos de produção de energia. Estados do Sul têm grande vocação para a produção de carvão mineral e essa vantagem precisa ser aproveitada, incluída na matriz energética nacional como opção. A produção eólica também necessita de investimentos e políticas de incentivo.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, apresentou um projeto de lei que cria a política de desenvolvimento sustentável da Caatinga, um bioma que existe apenas no Brasil e que ocupa quase 10% do território do país.
Paulo Davim informou que, pelos dados do Ministério do Meio Ambiente, restam apenas 52% da vegetação natural da Caatinga. Apenas 1% está em unidade de conservação e 6,4% em unidades de uso sustentável. Ele espera que o projeto ajude a reverter esse quadro.
Temos a convicção de que, após os aprimoramentos realizados durante o transcorrer do processo legislativo, esta política de desenvolvimento sustentável da Caatinga estabelecerá as bases para a preservação e o uso sustentável dos recursos ambientais deste importante e ameaçado bioma brasileiro.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, alertou que o Brasil precisa melhorar o transporte urbano para garantir que as pessoas se movimentem nas cidades com mais facilidade e rapidez.
Segundo Paim, melhorar o transporte coletivo também é essencial para acabar com os prejuízos gerados pelos engarrafamentos.
Somente em São Paulo, estima-se em mais de 4 bilhões de reais as perdas com engarrafamento, acidentes e poluição.
Paulo Paim disse que entre as soluções possíveis para o transporte coletivo mais rápido e ágil estão os chamados veículos leves sobre trilhos e o aeromóvel, inventado por um brasileiro e que já é utilizado na Indonésia. Porto Alegre vai contar com um em 2013.
Por que não levar o aeromóvel para as grandes cidades brasileiras, já que em inúmeras cidades do mundo ele é adotado? Já que se trata de um veículo economicamente sustentável e com baixo impacto ambiental. Parece que esta poderia ser uma das alternativas, somada ao BRT, ao VLT, às ciclovias, às ciclofaixas e outras medidas de redução do tráfego urbano no período de pico.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.